Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
Olá Felipe, como você está?
Tô bem, cara, tô bem.
Gostou da minha forma de introduzir, de falar meu olá?
Eu tô gostando, cara. Tô vendo que você tá fazendo testes novos, assim. Tá fazendo... Tá mexendo no nosso formato de entrada, né? Tô começando a notar isso ultimamente.
Eu tô experimentando, porque eu já tava meio cansado do fala, Felipe. Eu acho que nossos ouvintes também devem estar cansados. Então, tô experimentando, tô tentando entender qual é, tentando achar as palavras certas.
Então, você ouvinte, que escutou os três últimos episódios, mande pra gente qual é a melhor entrada do Bruno que você quer que ele mantenha para os próximos 25 episódios, até ele cansar de novo e tentar uma coisa nova.
Bom, e sugestões também, né? Sugestões de... E aí, Filipe? Sabe? Ou tipo um... Filipe, querido! Sabe?
Mas isso já está. Felipe, você por aqui, né?
E aí, cara, tudo bem?
Tudo bem, Bruno, eu tenho que te agradecer uma coisa. Você me indicou pra ver aquela série Barry, da HBO.
Sim.
E, cara, que piloto sensacional, hein?
Pô, cara, você gostou? Que bom.
Pô, eu adorei.
É uma série nova da HBO, pra quem não conhece ainda, se chama Barry, B-A-R-R-Y. É o nome do personagem, do protagonista. E é uma série que é uma comédia, que na real é uma dramédia, né? Talvez.
É, ela tem aquela coisa meio devagar, assim, não tem muito punchline,
cuidado na hora de vender, cuidado na hora de vender.
Não, não tem muito punchline da questão de comédia. Mas,
não é o Big Bang Theory.
Mas ela é engraçada pra caramba. Então,
eu te recomendei porque eu queria recomendar essa série pra todo mundo que tá ouvindo a gente, porque eu acho que ela é muito original, ela só teve dois episódios até agora exibidos, é uma série da HBO.
Eu ainda nem assisti o segundo episódio, eu só vi o piloto.
Mas tem aí no... Tá passando aí na HBO, no NetNow, enfim, HBO Go, enfim. E ela tem uma premissa que eu achei muito foda, cara. Que eu tô esperando essa série sair há um tempão, né? Que já anunciaram, vendo trailer e tudo mais. É sobre um matador de aluguel. Que ele é ex-fuzileiro naval e tudo mais. Tá sofrendo com depressão. Ele tá frustrado com essa profissão de matador de aluguel. E aí ele vai pra Los Angeles fazer um serviço. E aí ele acaba conhecendo a cena teatral da cidade, se envolvendo com a cena teatral e se apaixonando. E ele resolve virar ator.
Cara, é demais. São coisas que eu gosto, né? Você sabe que eu gosto dessa coisa de assassino profissional, gosto dessa coisa de atores meio artista do desastre. E eu gostei muito, assim, são duas coisas bem distintas, não aparentemente bem distintas. E eu achei que eles fizeram toda a estrutura, a forma de se encontrar de uma maneira muito bem feita, muito fluida, muito, muito engraçada. E, pô, o Bill Hader é sensacional, né?
Porra, cara, eu sou muito fã do Bill Hader.
Ele tem esse ar melancólico, engraçado, né?
Ele é um desses caras que talvez a gente não, pelo nome, nem todo mundo conheça, mas eu acho que a cara dele é fácil de reconhecer.
Ele fazia Saturday Night Live. Ele é famoso, mas não é estrelão, né?
Ele fazia uns papéis mais coadjuvantes, no filme do Apatow, né? Nessas comédias. É Superbad, né?
Uhum. Ele é um dos policiais de Superbad.
É ele,
o Seth Rogen e ele. Isso mesmo.
E aí ele é muito engraçado, sou muito fã dele, sou muito pela saca da HBO também. E, pô, eu me apaixonei pela premissa, assim. Mas é uma série muito boa, série muito original, que eu queria recomendar aí pra galera. Se funcionou com o Felipe, as chances de funcionar com mais gente são maiores, são grandes. Uma série muito original, que até é um tipo de conteúdo que eu sinto falta aqui no Brasil, sendo produzido, né?
Eu acho interessante, foi uma coisa que me chamou a atenção, que de um tempo pra cá, não que isso seja ruim, mas as séries elas ficaram muito num esquema de, principalmente HBO e Netflix, muito num esquema de episódios de uma hora, quase uma hora, algumas passam de uma hora, 10 episódios, são coisas legais e tal, mas a Barry, ela tem, são episódios de meia hora, né, aquela janela de meia hora, 20, 26 minutos, por aí. E esse tipo de série tava morrendo. Esse tipo de série hoje em dia eu tenho visto muito ou sitcom, procedural e tal, e tava morrendo. E, pô, uma história leve, que cabe bem nesse tempo.
Que tem um
Você
arco legal,
tem um
né?
arco muito bem feito, pô, funciona pra caramba. Você vê um episódio ali, você sai contente, você sai. Pô, parece que você tá revigorado depois que assiste o piloto, né? Eu sinto falta um pouco de série assim. Eu já comentei com você que eu gosto muito disso também, Master of None. Que eu gosto muito do conteúdo maior, eu gosto de séries de 1 hora, eu gosto de filmes grandes e tal. Mas eu acho que o outro lado não precisa morrer, entendeu? É legal você também ter uma coisa mais rápida, mais concisa, ali resolvida de uma maneira mais simples. Nem toda série precisa ser um dark da vida com um quebra-cabeça e que você precisa montar, e aí você vê horas para tentar entender o que tá acontecendo. Eu acho legal quando você faz um negócio bem montado, rapidinho, com, pô, as informações estão ali, tudo funciona. Quando é bem feito, é muito bom,
Pô, total, por favor, HBO Brasil, faça séries
né?
parecidas, inspiradas, usem a inspiração aí nessa série aí que eu acho que tá fazendo sucesso. Tá no começo ainda, mas eu acho que é uma boa referência. Aí, pô, série de meia hora, série de comédia original, com uma visão legal, enfim, com um olhar diferenciado, por que não fazer uma série de nicho também, né? HBO pode se dar o luxo disso. Mas enfim, fica aí a nossa sugestão de série e sugestão de conteúdo para a HBO, como se ela se importasse com a nossa opinião.
Todos os executivos, as
É, os
cabeças
executivos
pensantes
estão
da HBO
anotando
que estão
aí.
nos escutando, podem mandar e-mail para primeiropodcast@gmail.com, contando pra gente, procurando a gente para falar sobre o tema, que não tem
A gente tem
nada.
alguns, olha, a gente tem alguns
A
projetos,
gente
tá?
apresenta para vocês.
Vamos conversar, vamos conversar.
Mas fala aí, vamos conversar. A nossa conversa dessa semana foi muito legal, né, cara?
Foi. A gente conversou com o Paulo Cursino. O Paulo Cursino, para quem não sabe, é o rei das bilheterias.
É o grande roteirista blockbuster brasileiro,
É o famoso Papa Ingresso.
né?
Ele escreveu filmes como De Pernas para o Ar, Até que a Sorte nos Separe, O Candidato Honesto, Divórcio, Um Suburbano Sortudo, Fala Sério, Mãe, Os Farofeiros, que está em cartaz no cinema agora, que é um sucesso de bilheteria, mais um. E ele é um cara especialista em fazer grandes blockbusters, digamos assim, né? Grandes comédias nacionais para a família, que enchem o cinema, que é uma coisa rara.
É um cara que entende o público-alvo dele, é um cara que se preocupa muito em falar, né, com o povo e que acerta, né, na veia.
Sim, ele tem uma, eu acho que é uma, acho que a gente tem que valorizar isso também, né? A gente conversou com o Paulo muito da conversa sobre o mercado também, sobre as diferentes visões de mercado, de como ganhar dinheiro, fazer dinheiro pode ser mal visto no olhar de alguns
Por incrível que
profissionais.
pareça, né, virou de certa forma uma pecha negativa, né, enquanto tal não devia ser, né?
E a questão também é que nem todo mundo sabe fazer um filme que se comunica tão bem com o público, né, como o Paulo. Então, isso a gente tem que valorizar essa habilidade, essa qualidade do Paulo. E foi um papo muito legal, muito esclarecedor. Ele falou de além do mercado, falou da visão dele, explicando por que que ele acha que os filmes dele fazem tanto sucesso, né?
Contou o processo, como é que ele faz a pesquisa, o que que ele corre atrás. Foi um papo muito bom, cara. Vamos escutar que vale muito a pena. Ô Paulo, então para começar, eu queria começar logo pelo Farofeiros, que tá aí fazendo o maior sucesso, pô, arrastando multidão para cinema. Parabéns pra caramba pelo filme.
Obrigado.
E eu queria falar contigo uma coisa que, assim, há um tempo, há um pouco tempo pra cá, fala-se no mercado um pouco sobre o gênero de comédia ter dado uma saturada. Alguns filmes não fizeram tanta bilheteria quanto se esperava, tal, e aí ficou difícil. Eu até vi um post seu falando que há pouco tempo as pessoas não acreditavam tanto no projeto e tal. E agora veio Farofeiros, pô, chutando a porta aí. E aí eu queria saber por que que você acha que fez esse sucesso tanto, se teve alguma coisa de saturada, se tem alguma diferença. O que que você acha do momento também, e por que que você acha que está fazendo tanto sucesso assim o filme?
Vamos lá, né? Assim, é uma pergunta muito boa, né? Ela tem, na verdade, ela abrange bastante uma questão assim de realmente que vai além da questão de mercado, que vai mais diretamente na questão do gênero em si, né? Porque o que acontece, né? A comédia, né, é um gênero, assim, além de cinematográfico, é um gênero dramático, um gênero teatral, a comédia é humana, né, enfim. Mas vamos lá. A comédia, ela está sempre se transformando, né? A comédia, ela está sempre não vou dizer que ela está sempre em evolução, porque parece que sempre parte de um ponto vai para outro, mas, na verdade, a comédia, ela flui com a sociedade. Então, o que que acontece? A comédia, ela se transforma, as linguagens mudam, né? Então, algumas coisas, por exemplo, falar em evolução da comédia, fica parecendo que sempre vai para frente, mas não, às vezes, alguns subgêneros da comédia sofrem um resgate do passado, que você pega alguma coisa antiga e transforma em novo, enfim. Eu acho que o que acontece? A comédia, ela tá sempre em voga, na verdade. Ela estará sempre em voga, né? Então, assim, falar em saturação da comédia assim, quando a gente fala em saturação da comédia, a gente está falando sobre um determinado tipo de comédia que vem sendo feito e que não está funcionando mais, né? Então, assim, a comédia sempre vai ter seu espaço, tanto no cinema brasileiro, quanto no cinema americano, quanto no cinema francês, entendeu? Quanto no cinema europeu, enfim, sempre vai ter espaço para rir, para fazer filmes que façam rir. A questão é que o público, a apreensão do público vai mudando, e se a comédia não acompanhar o público, ela vai ficar para trás, então ela vai perder força, ela vai perder mercado, né? Uhum. Então, eu que faz parte do trabalho de quem cria, de quem escreve, de quem atua, entendeu? Acompanhar a própria evolução do público, a própria característica do público, as próprias mudanças do público. Então, eu acho que, assim, eu estou fazendo comédia aí, eu faço comédia há mais de 25 anos, eu trabalho com comédia, comecei fazendo TV, né? E hoje eu faço mais cinema, né? Assim, eu estou um pouco afastado da TV. Mas eu vi transformações, entendeu? Assim, algumas coisas evoluíram, outras regrediram, né? Algumas coisas que antigamente funcionavam mais, hoje não funcionam tanto. Algumas coisas a gente consegue resgatar e funcionam tão bem quanto antes, entendeu? Então, isso faz parte do processo. Eu acho que o mais importante da sua comédia é você estar sempre antenado com que o público está vivendo naquele momento. E isso, claro, não vale apenas para a comédia, vale para qualquer gênero. Mas para a comédia em específico, você tem que respeitar muito o que se chama de Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. Então, se a comédia não dialogar com o público daquele tempo, naquele momento, ela não vai conversar com ninguém, ela não vai atingir ninguém. E eu acho que houve, nos últimos 2, 3 anos, entendeu? Uma safra de filmes, assim, de filmes que não funcionaram tão bem, de comédias brasileiras que não funcionaram tão bem, porque não se respeitou isso, entendeu? Eram filmes que, de certa forma, não dialogavam com o público, entendeu? Por uma questão de erro de estratégia de distribuidora, de produtores, de criadores, entendeu? De atores, entendeu? Então, assim, é muito difícil você acertar. Eu acho que faltou uma certa atenção. Porque aquela coisa assim, vamos lá, nós fizemos hoje uma comédia sobre farofeiros. Beleza, né? Não vai adiantar nada, assim, sei lá, algum outro produtor pegar essa ideia ou fazer algo parecido e tentar lançar daqui a 2 anos algo assim. Daqui a 2 anos, o público vai estar com outra vibe, uhum. Entendeu? E aí não vai funcionar tanto. Então não adianta querer copiar a fórmula, não adianta querer copiar o que a gente faz, porque não dá tempo, o público muda. Hoje o público muda muito rapidamente. Então não é que a comédia estava saturada. Eu acho assim, quem tentou fazer comédia nos últimos 2 anos, tentando fazer o que a gente faz desde 2010, realmente vai quebrar a cara, porque o público é outro, né? Você tem um número de pessoas, pensa bem, quem tinha 15 anos de idade ou 12 anos de idade em 2010, hoje tem 18 anos de idade, entendeu? Está com outra cabeça. Você tem um novo público no mercado. Se você não acompanhar, você não vai conseguir conquistar, né? E eu acho que isso, de certa forma, revela ainda um pouco o amadorismo do nosso meio, entendeu? Assim, do nosso mercado, né? O cinema brasileiro ainda engatinha nisso de querer entender o público, né? Então, houve uma crítica bem interessante falando dos farofeiros, que eu achei bem, bem pertinente, que é o seguinte. De fato, foi uma preocupação nossa. O filme, ele tem a história lá dos farofeiros, da brincadeira na casa de praia, ok, beleza, mas o fio condutor da história, eu estou falando de desemprego. Uhum. Né? A gente falou ali de quatro colegas de trabalho, um deles acabou de ser promovido, e ter que escolher, ter que demitir um deles, e tudo isso dentro de uma confusão de uma casa de praia, enfim, onde eles ficam apertados, ou seja, existe uma tensão. Esse fiapo de história, essa linha que parece tão tênue, na verdade, ela trouxe uma identificação muito grande com o público, que passa hoje por problemas de desemprego. Perder o emprego hoje, assim, infelizmente, hoje no Brasil, você tem 14% de desemprego, tem muita gente parada. Ou seja, de uma forma ou de outra, ainda que o humor da história não esteja em cima daquilo, dessa temática, existe essa temática, ela conversa com o público, né? E a gente fez realmente pensando nisso. A gente vai falar, porque toda comédia tem que ter um toque de drama, tem que ter um conflito. Então a gente trouxe algo muito próximo. E aí, assim, isso foi um acerto do filme, e eu acho que o sucesso se deve um pouco a isso, ou muito a isso. Uhum. Entendeu? E aí eu falo assim, tá, nos últimos anos, quais comédias conseguiram dialogar com o público dessa forma? Porque não adianta nada você ter uma ideia engraçadinha, entendeu? Ah, vou fazer uma comédia sobre quatro amigos que vão surfar numa praia e dá tudo errado. Você não vai gerar uma identificação com o público. Você pode até fazer uma comédia engraçada, você pode fazer uma comédia com humor, você pode fazer piadas incríveis, mas você não vai encontrar a identificação, você não vai encontrar aquilo que liga a comédia com o público. Então, assim, tentando responder da forma mais rápida possível que você perguntou, né? É isso, que assim, algumas coisas, assim, eu acho que o grande acerto, assim, não é que a comédia estava saturada. Eu acho que as comédias brasileiras pararam de conversar com o público. Houve uma safra de filmes aí que, de fato, sabe, vieram com temas extremamente genéricos que não conseguiram ter esse contato fundamental com o espectador. E eu acho que os farofeiros funcionam um pouco por isso. Além da questão, claro, da identificação, que todo mundo já passou por situação de casa de praia, né? O filme tem todo um gancho de identificação muito forte, né? Acho que todo mundo já viajou e pagou micro numa viagem, já ficou numa casa ruim, todo mundo conhece, tem um colega de trabalho que pensa em trabalho o tempo todo e leva isso para o feriado também. Então eu acho que o filme tem vários ganchos de identificação, além de ter um diálogo muito claro com o momento do Brasil, entendeu? Eu acho que isso, e a gente vem fazendo isso desde De Pé no Ar, eu e o Roberto Santucci, né? A gente vem fazendo isso desde De Pé no Ar, a gente bateu muito forte, por exemplo, na questão da mulher que trabalhava e não tem tempo para a família, que é um clássico conflito dos anos 2000, 90, 2000, uhum. Entendeu? E o filme tratou bem isso. Então, o filme bateu muito forte. Foi um sucesso até maior do que o Farofeiro. A gente fez 3 milhões e 600 mil espectadores com esse filme, né? E que bateu e que conversou com o público. A mesma coisa, o Até Que a Sorte Nos Separe, que pegou aquele momento de alto consumo do governo Lula, entendeu? E explorou isso também, entendeu? Assim, as pessoas estavam gastando demais ao ponto de se endividarem, entendeu? Então, tinha isso também. E a gente sempre trabalha com isso, buscando ao máximo a identificação com o público. E eu acho que isso é o que acaba resultando no sucesso que a gente vem conseguindo.
Uhum. Paulo, você falou da minha leitura do que você falou, o grande segredo para um sucesso desse tipo é capturar os zeitgeist, né?
Exatamente.
Qual é o segredo que você, então, diria? Qual é o segredo para capturar esse espírito? Daí pra gente esse pulo do gato pra... Qual seria, na sua opinião, esse segredo?
Cara, assim, eu eu sempre digo isso, sim, já falei isso em workshop, já disse isso em entrevistas, é assim, o grande segredo, na verdade, para se escrever roteiro é, assim, antes de você partir para a sua ideia, entendeu? Antes de você se encantar com a sua própria ideia, você tem que primeiro, assim, cara, é um segredo que não é tanto segredo assim, é um segredo que vale para a vida, vale para tudo, que é o seguinte, antes de você querer dizer alguma coisa, antes de você querer falar alguma coisa, tente escutar as pessoas primeiro, né? Eu acho assim, o grande segredo, assim, eu acho, do bom roteirista é saber escutar as pessoas, saber escutar o seu público, saber escutar o espectador. Eu, por exemplo, eu costumo muito fazer isso, é uma experiência pessoal que eu adoro fazer, né? É, às vezes, assim, eu é claro, com sorte e assim, com mérito, eu tenho uma boa condição de vida. Mas eu, assim, pelo menos 3-4 vezes por mês eu pego um ônibus, entendeu? Para ouvir as pessoas conversarem, uhum, né? E eu gosto de fazer, por exemplo, supermercado, porque eu gosto de ver a conversa das pessoas entre as caixas do supermercado, as mulheres, né, donas de casa conversando. É ouvir o espectador. É ouvir o que eles estão conversando, é sobre os gostos musicais que estão sendo tocados, é entrar nas redes sociais e perceber também o que estão consumindo, o que se fala, o que se conversa. Então, antes de partir com a sua ideia, né, primeiro escute o teu país, escute o teu público, escutar mesmo, entendeu? Assim, sabe, eu adoro bater papo com os porteiros do meu prédio, entendeu? Assim, é claro, eu sempre serei classe média, média alta, entendeu? E é claro que eu nunca saberei o que é ser, assim, uma pessoa de condição mais baixa, assim, de dinheiro, financeiramente, entendeu? Mas você tem que saber escutar essas pessoas. E aí você descobre o seguinte, que nós vivemos, cara, assim, a maioria dos roteiristas, que são de classe média, média alta, vivemos numa bolha, né? Nós vivemos numa bolha onde a gente consome um Brasil que, na verdade, passa totalmente filtrado via TV, via redes sociais, via tudo. A gente está o tempo todo se cercando e não ouvindo o público, né? Então, e eu acho, eu falo assim, eu faço até a minha culpa, eu acho até que eu ouço até pouco, entendeu? Assim, eu deveria ouvir mais. Porque é muito sintomático algumas coisas que a gente passa e a gente não percebe. Eu vou dar um exemplo bem claro disso. Uhum. Uns 3 ou 4 anos, não vou lembrar quando foi, morreu um cantor sertanejo, Cristiano, não sei das quantas.
Araújo, né?
Uhum. Isso, Araújo, exatamente. E eu lembro que, assim, para mim, foi um susto tremendo a comoção que ele gerou a ponto de uma garota no interior de São Paulo ter se matado por esse cara, né? Caramba, peraí, quem é esse cara? Entendeu? Que, assim, um adolescente é capaz de se suicidar porque ele morreu, né? Uhum. Caramba, quem é esse, né? Aí eu peguei, fui atrás e descobri que o cara vendia milhões, que ele tinha milhões de seguidores, ele era realmente um sucesso, ele tinha uma coisa, mas isso não tinha nem chegado ao meu conhecimento. E olha que eu sou um cara que tenta se manter antenado, né? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, as pessoas que produzem audiovisual no Brasil hoje, elas, assim, não é que elas estejam errando o alvo. Elas nem enxergam o alvo.
Elas são desconectadas.
Eles estão completamente desconectados do próprio país que vivem, entendeu? Então, assim, eu falo, eu também passo por esse problema. Acho que todos nós passamos por esse problema. Então, assim, como é que a gente vai querer botar espectador no cinema, botar... O Brasil tem um público de cinema altíssimo, grande. A gente pode fazer... Pô, a gente viu aí o Paulo Gustavo ano passado colocando quase 10 milhões de pessoas para ver Minha Mãe é uma Peça 2, né? Uhum. Caramba, você tem um público de 10 milhões de pessoas que podem assistir, que querem, desejam ver um filme nacional. Por que que nós não estamos conseguindo botar essas pessoas mais vezes dentro do cinema? Simples, porque nós não estamos conversando com ela e, principalmente, nós não estamos escutando essas pessoas. Então, o grande segredo para mim é a gente tentar, primeiro, ouvir mais o Brasil, ouvir mais o espectador, né? E aí você tirar disso, e aí você fazer o melhor possível para tentar comunicar. Eu ainda acho que eu falho bastante, eu quero acertar mais, entendeu? É uma luta constante, porque o público muda de humor, muda de opinião, né? O zeitgeist muda. Então, assim, cada época você tem uma questão, cada época você tem um tipo de censura. Mas o grande segredo é esse, é escutar mais do que querer falar alguma coisa.
E, Paulo, como é que, em cima disso, como é que é seu processo? Você vai atrás, você vai pro mundo, né? Vai pra rua, e você... escuta e aí desenvolve uma ideia a partir do que você está sentindo, que é uma ansiedade, vamos dizer assim, social, ou você tem algumas ideias e aí acaba encaixando elas no que você escuta na rua. Como é que é o seu processo de início, assim, de construção de uma história?
É um pouco uma mistura disso, né? Porque, é claro, né, agora, assim, falando assim, especificamente de trabalho, né, assim, da questão de tentar para escrever. É claro que, assim, você, ainda que você, vamos lá, não ouça tanto o seu país, não ouça tantas pessoas à sua volta, não perceba o lugar que você vive, então é claro que você tem as suas questões pessoais, é claro que você tem as suas questões criativas, é claro que você tem a sua capacidade, seu talento. Então, assim, tudo isso define a hora que você for sentar para escrever. Mas, e é claro que você tem a sua inspiração, né? Uhum. Então, assim, eu acho que isso vai. Mas o que é legal é que quando você tem, por exemplo, o conhecimento do seu público, quando você tem essa proximidade, e mais do que o seu conhecimento, você tem vontade e tem carinho por esse público, automaticamente as suas ideias acabam indo um pouco nesse sentido. E aí, ainda que a sua ideia seja, vamos dizer assim, não tão popular, entendeu? Você consegue torná-la popular. Uhum. Né? Consegue casar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem, bem simples disso, que foi, por exemplo, o processo do Até que a Sorte do Separe. Né? O que aconteceu com o Até que a Sorte do Separe? Foi um projeto de encomenda, né, que a Gulani, que é uma grande produtora de São Paulo, fez pra gente, pra mim e pro Santucci, porque nós tínhamos acabado de fazer o De Pedras pro Ar, que foi uma comédia de bastante sucesso. E aí eles chegaram pra gente e falaram: olha só, nós compramos um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é um manual de economia financeira, e queremos adaptar num filme. Aí quando eu li o livro, eu falei: caramba, fudeu, né? É um manual de economia financeira.
É,
né?
Tipo uma autoajuda financeira, né?
É, um livro de autoajuda financeira. Eu falei: caramba, como é que eu vou contar uma história em cima disso? E aí, assim, e eles já haviam tentado com outros roteiristas, né? E assim, e aí eu peguei o material dos outros roteiristas, e a maioria deles vinha assim: a história de uma mulher que estourava o cartão de crédito, que não sei o que, coisa e tal. Ou a história de um adolescente que gastava o dinheiro do pai demais, não sei o que e tal. Ou a história de uma mulher... Aí eu falei: pô, por que todo mundo só escreve histórias de mulher, né, cara? Por que não escreve história para homem, né? Uhum. Aí, assim, é porque aquela coisa, eles estavam indo atrás do sucesso de Pera Soar, né? Então, assim, e aí queriam repetir aquilo. Aí eu falei: não, eu acho que não precisa repetir, né? Eu acho que a gente tem que falar alguma coisa que seja mais próxima do público, do povo, né? Assim, e aí eu já tinha, aí juntando com assim, eu já tinha uma ideia antiga de tentar fazer uma história sobre ganhador da loteria, porque eu já tinha atinado por uma coisa há muito tempo que não havia sido feito em 17 anos da história da Mega Sena, não havia sido feito nenhum filme sobre Mega Sena. Né? Aí eu falei: caramba, ninguém vai fazer... Pô, os americanos fazem direto história de ganhador de loteria, de gente que fica rico de uma hora para outra e tal. E aí eu peguei e falei: pô, eu quero fazer uma história de ganhador de loteria que perde tudo. E aí a gente, entendeu? A gente juntou algo que é muito popular, que é a Mega Sena, que as pessoas apostam na Mega Sena toda semana. Se você for toda semana em casa lotérica, está lá a grande fila de pessoas. O enriquecimento rápido é algo que faz parte da cultura brasileira em todos os sentidos, tanto do povo quanto dos políticos, cara. Os caras querem ficar ricos o tempo todo. Então, assim, isso está no nosso sangue, né? E não ter tido uma comédia sobre isso ainda, aí eu peguei e casei a encomenda com isso. Falei assim: olha só, nós vamos fazer a história de um ganhador da loteria que perde tudo porque não soube usar o dinheiro, e aí ele vai ter um vizinho, que é o personagem do Kiko Mascarenhas, que vai passar as dicas do manual para ele. Estava adaptado. Então, assim, aí a gente conseguiu conjugar as duas coisas. Mas aí, entendam, havia uma encomenda e eu tinha essa percepção do público da questão do dinheiro. Foi só uma questão de casar. Então assim, eu acho que eu juntei uma coisa que era uma vontade pessoal, uma ideia pessoal, com uma demanda popular, entendeu? Então, eu utilizei eu misturei as duas coisas, entendeu? E aí eu acho que funcionou muito bem. Né? Então, eu acho que um pouco é isso, você saber misturar as duas coisas, porque é aquilo, né? Você ouve o público, mas você não quer dizer que você tem que fazer o que o público quer. Você tem que saber, assim, entender esse público para surpreender esse público, né? Porque se você quiser apenas o que o público quiser, né? E isso já aconteceu com várias comédias que tentam ser populares desesperadamente e não conseguem, entendeu? Porque fica, ah, não, temos que falar de pobre, favela, funk, não sei o quê. Não, calma, você não precisa falar disso para atingir o público. Você pode até falar disso, mas se o público perceber que, ah, ele está falando isso só para me agradar, ele não vai ao cinema. Você tem que trazer algo a mais, entendeu? E esse algo a mais é só o autor, só o roteirista e o bom diretor conseguem trazer.
Uhum. É, ô Paulo, você fala muito nas suas postagens no Facebook, eu dei uma olhadinha, investiguei um pouco a sua vida. Você fala muito do caráter popular do cinema, né?
Sim.
Que é uma arte popular, pelo menos em teoria.
Sim.
Você acha que esse conceito desse caráter popular do cinema, ele é mal visto no mercado por outros profissionais da área? Você acha que a mentalidade do mercado, ela destoa um pouco desse caráter popular? Como é que você vê esse cenário?
Eu vejo o cenário da seguinte forma, que o que houve no Brasil com o cinema, né, falando especificamente de Brasil, é assim, o que aconteceu por aqui? Né? Vamos lá, antes de falar de Brasil, falar de cinema mundo. O cinema, quando ele nasceu, assim, nos primórdios dele, né, quando ele nasceu como técnica, né, como ele nasceu como, assim, vamos dizer assim, quando começou a dar o pequeno salto dele como arte, né, antes dele se tornar-se uma arte, ele era um veículo extremamente popular. Né? Então você pega, por exemplo, Charlie Chaplin, né, que já era um pouco depois dos primórdios do cinema, um pouco depois. Né? O Chaplin, ele não se preocupava em fazer arte, ele preocupava em ganhar dinheiro, muito dinheiro. Né? O Chaplin, ele tinha uma preocupação muito grande de acertar o público, de ser popular o tempo todo. Né? Buster Keaton também, né? Todos os grandes comediantes da primeira fase do cinema, eles tinham essa vocação popular, de lotar salas de cinema. Aí, mais tarde, o Chaplin, depois que estava estabelecido, o Carlitos estava confortável, já era milionário, já tinha o próprio estúdio, já tinha tudo, aí que ele começou a brincar de fazer longas-metragens um pouco mais elaboradas, entendeu? Mas ele já tinha conquistado o público. E detalhe, mesmo sendo mais elaborados, eram extremamente populares. O Garoto foi um sucesso absurdo, né? Então, a vocação natural do cinema é ser uma arte popular, até porque você pensa, principalmente no caso da comédia, também no drama, também no terror, também em outros gêneros, mas falando especificamente da comédia, a comédia, ela é social. Uma sala cheia gargalhando, né, sempre funcionou, entendeu? E isso desde o primórdio do cinema. E aí, o que acontece? Né? O cinema começou a ficar cada vez mais elaborado, mas nunca perdeu assim, o caráter popular dele. No caso do cinema americano e mesmo do europeu. Mas no Brasil houve uma distorção. Porque o Brasil, como sempre, as tecnologias demoram para chegar, as modas demoram um pouco mais para chegar, ainda mais falando de século XX, do começo do século passado, até metade do século passado. Então tudo demora um pouco mais e aí sempre chega pela mão da elite, né? Então, assim, quem começou a fazer cinema no Brasil não foram, assim, não foi como aconteceu lá fora, onde veio da, assim, o Chaplin, ele veio do vaudeville, que era arte de rua, entendeu? Assim, daqueles carrinhos, daqueles teatros baratos que os caras faziam qualquer show, dançava, sapateava, tal. Ele vinha daquilo, né? No Brasil não, no Brasil veio de uma elite. E aí isso deformou a nossa noção de cinema. O cinema no Brasil virou uma arte da elite, virou uma arte que não é popular na essência. Ela já entrou aqui com uma carga assim, de que o cinema tem que ser artístico, o cinema tem que ser voltado para ganhar prêmio, para ser um pouco mais sofisticado. Ou seja, nós já entramos com a noção de cinema muito deturpada.
Você acha que escorreu antes de caminhar?
Exatamente, que correr e caminhar. E aí, o que acontece? todos os cineastas brasileiros, todos os cineastas brasileiros que tentaram romper isso, que tentaram ser populares, porque eles entendiam, porque eles tinham a compreensão do público, todos eles foram massacrados pela crítica, foram massacrados pela nossa elite cultural e foram, assim, deixados de lado, como, de certa forma, nós somos ainda hoje. Então, assim, você pode pegar, por exemplo, desde Mazzaropi, desde Zé do Caixão, desde até mesmo, né, o Anselmo Duarte, que era um cineasta bastante popular, mesmo ele, que chegou a ganhar uma Palma de Ouro em Cannes com o Pagador de Promessas, mesmo ele não era aceito no círculo dos intelectualoides e do cinema-arte. Né? E aí isso acabou deformando ainda mais. Então, assim, o que acontece? Ah, Mazzaropi? Não. Ou a Chanchada? Esquece. Né? A Chanchada foi massacrada durante décadas no Brasil. Né? Oscarito e Grande Otelo são exaltados hoje. Mas, na época, eles eram tidos como, sabe, um cocô do cavalo do bandido do cinema brasileiro. Né? Então, assim, o cinema brasileiro foi trazido pela nossa elite e a elite quer manter na mão dela. Então, assim, é uma coisa impressionante. Ninguém percebe, por exemplo, que o resgate do cinema da retomada era todo feito pela mão da elite. Veio do Walter Salles, que é filho de banqueiro. Entendeu? Veio do Beto Brandt, que é filho de outro banqueiro. Entendeu? Uhum. Então, assim, quando chega alguém de classe média baixa ou de classe média média, como sou eu, como é o meu caso, furando isso e dizendo, não, gente, o cinema pode ser popular, o cinema pode entrar via público, entendeu? Quando você chega alguém dizendo isso, você incomoda. Opa, não, meu chapa, você vai ficar no teu canto, nós não queremos você aqui, o cinema não é isso. Então, o que acontece? O Brasil não respeita a vocação popular do cinema. O Brasil enterrou Zé do Caixão. O Zé do Caixão era um dos nossos cineastas de terror mais promissores que nós já tivemos. Foi enterrado pela ditadura, foi enterrado pelo cinema cabeça, foi enterrado até mesmo um pouco pela própria noção do que ele era, entendeu? Porque não havia espaço para ele. O Mazzaropi teve que abrir o próprio estúdio para poder trabalhar, entendeu? Uhum. O Renato Aragão, igual, mesma coisa, o Renato Aragão abriu o próprio estúdio para poder fazer seus filmes, senão ele não conseguiria, entendeu? Então, assim, o Brasil, como quase tudo aqui, a elite cultural brasileira atrapalha muito, não deixa que as coisas aconteçam. E as poucas vezes em que isso foi quebrado, entendeu? Foi feito ou com muita sorte ou com muita competência, como foi o caso, por exemplo, da TV. A TV no Brasil, quando começou, vamos falar do caso das novelas, por exemplo, as novelas eram massacradas também, é o lixo, é lixo, não sei o quê, até um dia que chegou uma Janete Clara, um dia as Gomes, não sei o quê, e falou, não, novela também é arte. Mas isso porque rendeu muita grana e eles tiveram que baixar a cabeça para a novela. Uhum. E a mesma coisa terá que acontecer com o cinema. Somente quando o cinema for extremamente lucrativo, somente quando o cinema for extremamente popular e lucrativo, é que vai começar a respeitar esse tipo de cinema que a gente faz. Então, a gente está nessa batalha hoje, né? A gente está batalhando para conquistar o nosso espaço. Porque não espere que os cineastas da velha guarda e os cineastas que vêm de uma origem bastante elitista, entendeu? Nos aceitem. E a gente nem espera ser aceito mesmo, a gente sabe que não vai ter isso. Entendeu? Assim, tem críticos que nem analisam a gente, que não levam a gente a sério. Né? Tem cineastas que não têm um décimo da entrada que tem de público e nem mesmo de prêmio, entendeu? Nem mesmo de repercussão artística, entendeu? E que tem mais atenção em jornais do que a gente. Então, assim, é algo que realmente, assim, eu luto muito por esse discurso da vocação popular do cinema, porque foi algo que não foi, que nunca cresceu como devia no Brasil. A gente engatinha um pouco nisso ainda. Né? E é algo que lá fora, por exemplo, se você pegar a indústria americana, cara, eles se preocupam em ser populares o tempo todo. Você pega, por exemplo, o que a Marvel faz hoje, o que todos os estudos da Disney faz hoje, eles se preocupam em ser populares o tempo todo. Só que eles têm um volume de dinheiro tão alto, tão grande, que a qualidade acaba sobressaindo e aí a gente tem aquela impressão de que tudo funciona normalmente porque eles pensam em arte. Não, meu chapa. Eles pensam em negócio. Eles pensam em atingir público. E isso não é feio. Isso é legal. Isso garante emprego. E isso garante até mesmo um cinema arte, um cinema mais conceitual, melhor.
Mas, Paulo, você falou que a novela conseguiu romper essa barreira. né?
Sim.
É, você acha que algum filme, uma comédia, por exemplo, que a gente está falando mais especificamente, produzido no Brasil até hoje, conseguiu romper essa barreira também de agradar, fazer uma grande bilheteria e também agradar essa elite? Você acha que teve algum exemplo? Você acha que existe essa capacidade de um projeto romper essa barreira sendo uma comédia popular?
Sim, sim. Assim, eu acho que nos últimos 10 anos, assim, a gente mesmo já teve assim, a gente, de certa forma, já conseguimos amolecer um pouco a crítica, né? Mas eu acho, por exemplo, assim, o trabalho que o Paulo Gustavo fez do Minha Mãe é uma Peça, entendeu? Que é um trabalho bastante ousado em termos formais, em termos de roteiro, em termos de proposta, porque é um cinema bastante teatral, é um cinema onde o trabalho de roteiro é um trabalho bem mais calcado no desempenho do ator do que propriamente numa história de viradas e plot points do Caramba 4, entendeu? Assim, de elementos de história, né? É calcado muito no personagem, enfim, ele ousou e ele acertou de certa forma, entendeu? Assim, o Minha Mãe, tanto os dois Minha Mãe e uma Peça, tiveram um tratamento da crítica muito mais suave, muito mais bem aceito do que muitas comédias, inclusive nossas, entendeu? E isso, graças não apenas à qualidade, mas porque ele conseguiu atingir uma capacidade de comunicação que quebrou essas barreiras. Ou seja, é possível sim, entendeu? É possível você quebrar. Nem sempre é, mas é, entendeu? Nem sempre é possível, mas é possível.
Uhum.
E, Paulo, é engraçado você falar isso, que a gente fez essa pesquisa, né, nos seus posts, fez a pesquisa nessas obras e tal, e tem um post seu que você responde, de certa forma, a crítica dos farofeiros do jornal O Globo, que, para mim, pelo menos minha opinião, foi muito infeliz no próprio título, no Topa Tudo por Dinheiro, que, assim, a gente trabalha numa vontade, hoje em dia, de criar uma indústria de cinema brasileiro, que a gente depende ainda de tantas coisas para conseguir tirar qualquer projeto do papel, é incentivo, tirar um projeto do papel hoje em dia é quase que um exercício de criatividade. E bem ou mal, a própria crítica trabalha dentro dessa indústria minimamente, nesse caso minimamente mesmo, e aí vir e falar uma coisa dessa chega a ser feio, é uma coisa pejorativa e que trabalha contra criar-se uma indústria, porque esse deve ser o objetivo, né? Se alcançar o maior número de pessoas e dinheiro possível para as coisas poderem rodar. E aí eu queria saber como é que você vê hoje em dia o mercado de filme. Você acha que existe uma indústria nacional de filme realmente? Você acha que a gente já começa, depois da retomada, a ter uma indústria que você consiga pegar um projeto e levar e conseguir jogar para frente sem precisar tanto de ajuda de governo, etc.?
Vamos lá, olha só, né, eu assim, sobre a crítica do Globo, né, o que acontece? É exatamente isso que eu estava falando, da questão da vocação popular do Brasil, onde existe uma elite que não aceita que o cinema seja popular, que o cinema seja lucrativo, que o cinema seja indústria, né? Então, quando a crítica do Globo, que até pela própria postura arrogante da crítica dela, né? Ela foi extremamente infeliz, não só no título, mas em toda a análise. Você vê um preconceito, você vê um despeito, você vê uma incapacidade de entender o cinema, entendeu? Que, sinceramente, eu não sei o que as pessoas estão fazendo no curso e nas aulas dessa mulher, cara, porque, na boa, você vai aprender tudo com essa mulher, menos cinema, entendeu? Eu acho que ela não passa de uma incapaz na área, entendeu? E foi não só infeliz o título, achei que ela foi de mau caratismo mesmo, ela foi mau caráter no título dela. Então, assim, eu não tenho o menor medo de dizer isso na cara dela, não tem o menor problema. Porque topa tudo por dinheiro? Desculpa, eu não topo tudo por dinheiro. Se os valores dela são esses, entendeu, de topar tudo por dinheiro, eu não topo, desculpa, eu tenho limites, eu tenho valores, eu tenho família, entendeu? Quem deve topar tudo por dinheiro deve ser alguém da família dela ou ela. Eu não topo tudo por dinheiro, então ela quer fazer isso para a família dela, cara. Boa. Não é verdade, cara, é ofensivo. Não dá para respeitar esse tipo de ofensa, entendeu? Sabe? Aquela coisa, alguém me disse assim, mas ela tentou fazer piadinha. Cara, na boa, não é qualquer um que sabe fazer piada e ela não deveria nem mesmo tentar escrever alguma coisa desse tipo, porque ela não sabe fazer. Então, se você não sabe fazer piada, meu chapa, não faça, né? Eu diria isso para ela facilmente na cara dela. Mas, enfim, esquecendo essa vou responder a questão da indústria. Cara, a indústria brasileira, ela já está bastante ela já está bastante, não vou dizer assim consolidada, mas assim, ela já é uma realidade, tá? Uhum. Você hoje, inclusive, existe um problema hoje, na verdade, que é encontrar mão de obra em todos os setores, não só no roteiro, não só na produção, não só em figurino, não só, enfim, em tudo. Você tem, hoje, na verdade, você tem uma demanda muito maior do que a oferta de mão de obra. Né? Então, eu não conheço ninguém na minha área assim, que esteja parado ou que não esteja ou em algum projeto, ou que não tenha sido chamado ou soldado, entendeu? Então, assim, e se não está no projeto, está em vias... Então, eu acho que a realidade da indústria, que é aquela questão de estar sempre produzindo, isso é fato. O Brasil está produzindo atualmente, acho que de 180 a 200 filmes por ano, entendeu? Acho que esse ano pode chegar a mais ou menos isso, entendeu? Ou seja, existe a indústria, né? Uhum. Agora, se essa indústria está consolidada, né, aí... cara, é aquela coisa assim, nenhuma indústria, vamos lá, sei lá, somente a siderúrgica talvez, seja 100% consolidada porque o mundo não abre mão do aço, sabe, e de outras coisas, mas a indústria, ela vai passar por bons e maus momentos de mercado, de safras, o que é absolutamente normal, né, e eu acho que sim, né, eu acho que a gente, se a gente continuar no passo que a gente vem dando, assim, aos poucos, dois para frente, um para trás, entendeu? Eu acho que a gente pode chegar daqui a uns 10 anos a ter uma indústria muito mais forte do que a gente tem hoje, né? E a gente pode ter um pleno emprego, sim, maior até do que hoje, de pessoas trabalhando numa indústria. Porque o que acontece? A indústria cinematográfica, ela é uma indústria bastante bem interessante, ela é lucrativa, entendeu? E ela, ela traz algo que é muito... que é muito raro, que é o prazer das pessoas estarem trabalhando nessa indústria. Né? As pessoas negociam melhor seus valores, aceitam, às vezes, trabalhar por menos, às vezes, trabalham por mais, não sei o quê, mas é uma indústria que quer funcionar, entendeu? Porque o que faz uma indústria funcionar é a vontade que ela funcione, entendeu? Mais do que investimento, mais do que aposta de dinheiro público, não sei o quê, você tem que ter a vontade das pessoas, e as pessoas querem fazer cinema, as pessoas gostam de fazer cinema. Né? E as pessoas gostam de ir ao cinema. Então, caramba, é só uma questão de azeitar melhor tudo isso. Então, eu acredito, sim, num futuro bom para o nosso meio aqui no Brasil. Né? Eu, assim, tenho muito orgulho da minha participação, do Roberto Santucci nisso, que a gente ajudou a estabelecer, a gente tem um retorno muito carinhoso. Os investidores do mercado falam isso, pô, vocês estão fazendo o mercado se movimentar constantemente, entendeu? Então, eu batalho por isso, cara. Eu, por mim, meu sonho é, assim, é aumentar cada vez mais a minha produtora, aumentar cada vez mais a minha produção, porque, na boa, a gente consegue escoar nossos filmes, entendeu? E o Brasil tem essa vocação. Como eu já falei, já citei aqui, o Renato Aragão produziu 40 filmes, o Mazzaropi também, entendeu? Assim, sabe, o Brasil já teve várias vezes essa indústria. Agora, se vai se consolidar como uma indústria hollywoodiana, é difícil dizer, mas eu acho que existe um caminho. Eu acho que hoje a gente tem mais informação, mais formação, a gente tem mais acesso a tudo, entendeu? Eu sempre relembro, por exemplo, que quando eu comecei a escrever roteiro, né, havia apenas um livro de roteiro no Brasil, que era o Doc Comparato, que era o roteiro. Que era um livro. Hoje, cara, se você quiser baixar o filme da Marvel que não foi lançado ainda o roteiro, então você acha, entendeu? Então, assim... esse acesso às informações, esse acesso às ferramentas, melhorou muito. Assim, eu acho que as pessoas já chegam mais preparadas, né, para poder... E assim, é claro que vão enfrentar desafios maiores no mercado também, mas eu acho que é mais simples, entendeu? Porque o principal a gente tem, que é a vontade de fazer. Enquanto houver vontade, a gente vai ter indústria.
Ô Paulo, aproveitando que você falou de Hollywood... uma curiosidade que eu tenho para saber a sua opinião. Como é que você compararia a comédia brasileira de hoje, do seu trabalho, por exemplo, que são os filmes que rendem mais bilheteria, com a comédia americana atual? Como é que você traça esse panorama de semelhança, de diferença de tom, de público-alvo, esse tipo de coisa?
É o seguinte, o que ocorre? Mais uma vez, é aquela coisa que... A comédia, ela nunca vai deixar de ser feita, mas ela passa por momentos de altos e baixos, né? E assim, de safras e de conteúdos mais geracionais, que são mais, que diferenciam de uma época para outra, claro. Mas vamos lá, o que acontece com a comédia americana especificamente hoje, né? Os americanos, assim, a comédia americana hoje está em baixa, Né? Se você pegar quais os últimos grandes sucessos da comédia americana, você não tem nenhum blockbuster no nível de um qualquer filme da Marvel. Todos os blockbusters atuais são filmes de super-heróis ou são franquias como Star Wars, ou são filmes que vêm de romances que já venderam milhões, entendeu? E que são adaptações. Uhum. Enfim, você não tem mais assim, uma linha de produção de comédias americanas, assim, que, aliás, você tem essa linha de produção, mas ela não está atingindo o público atualmente, né? Uhum. Existe, então, hoje, uma pequena crise da comédia americana, né? Então, o que acontece? A comédia americana hoje, ela está nichada, ela está voltada para nichos. Então, você tem lá, por exemplo, o Judd Apatow, que faz comédias um pouco mais geracionais, falando de homens, da faixa etária dele, da classe social dele, e que tem um pequeno público para aquilo, mas não atinge o grande público, não entra na concorrência, entendeu? Você não tem mais, mais isso. E isso passa um pouco pela crise também de comediantes, que o Brasil está começando a passar também. Você tem cada vez menos, assim, você tem cada vez, não me entendo mal, você tem cada vez mais comediantes, sim, entendeu? Mas você tem cada vez menos comediantes que consigam atingir um grande público, né? Você não tem mais um grande Jim Carrey, por exemplo, hoje. Quem é o Jim Carrey hoje? O Jim Carrey, nos anos 90, apenas ele no cartaz, ele botava 20 milhões no bolso para ir fazer um filme, só para ter ele no cartaz. Uhum. Você tinha o Robin Williams, que também uma comédia com o Robin Williams, lotava, com o Steve Martin, lotava, com o Ed Murphy, lotava o cinema. Você não tem mais isso hoje, entendeu? Você não tem nenhum grande comediante hoje que tenha a capacidade de se comunicar com o público dessa forma. E isso mostra muito a crise da nossa da comédia americana, entendeu? E isso tem uma série de fatores. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque está difícil fazer comédia hoje, está difícil você agradar todo mundo, né? Eu acho assim, a comédia americana hoje funciona por nicho. E como eles têm um mercado muito grande, ela consegue sobreviver nesse nicho, com orçamentos cada vez menores, com comediantes que falam para público cada vez menores, e eu não sei até onde isso vai, né? Aqui, nós estamos tentando ainda fazer o contrário, né? Nós temos assim, comediantes que cobram muito caro para fazer um filme com o Leandro Hassum, com o Ingrid Guimarães, e que conseguem levar ainda milhões de pessoas ao cinema. Mas hoje, no cinema americano, você não tem isso. Você não tem nenhum grande comediante que consiga isso. Na verdade, o único grande, vamos lá, um comediante americano, eu até me esqueci o nome dele, é um comediante negro, que criou uma personagem que ele se veste de mulher, chamada My Idea, não vou lembrar o nome dela, que ele estreou uma comédia em primeiro lugar somente nos Estados Unidos, ou seja, é um fenômeno local, né, que bombou no Halloween, né, que bateu um blockbuster grande desses aí, o super-herói, não lembro se foi um filme da DC, alguma coisa assim, né, foi a última vez que eu ouvi falar de uma comédia.
É o Kevin Hart, não?
Não.
Não é o Kevin Hart.
Não, é um bem local, eu sei qual é, é um bem, faz muito sucesso lá mesmo, assim, quase não vem pra cá.
Exatamente, aí que tá, é local, ele não consegue quebrar essa barreira, né? Então, assim, do comediante local, que sempre teve, nos Estados Unidos sempre teve os comediantes que só funcionam lá. Não sei se vocês lembram, nos anos 80, do Ernest, entendeu? Que só bombava lá, que era um comediante preferido do Bart Simpson e do Homer, né? Enfim, que tinha uma série de comediazinhos assim que bombavam apenas lá, né? Um grande comediante americano, por exemplo, se perdeu, você não tem hoje, né? Então, assim, fazendo falta.
Talvez o Will Ferrell, talvez flerte um pouco, mas também não é esse cara, né?
Pois é, o Will Ferrell é o último desses caras que consegue ainda...
Tem o Adam Sandler também, né?
Pois é, mas o Adam Sandler, por exemplo, agora já está no Netflix, né? Ele não está mais fazendo filmes para o cinema. Então, assim, o Adam Sandler e o Will Ferrell seriam os últimos. Mas nenhum dos dois tem o potencial que tinha o Jim Carrey, entendeu? Que já teve Terry Lewis, já teve, sabe, um Peter Sellers, que só pelo cartaz já botava 10 milhões de pessoas no cinema, entendeu? Sabe, você não tem mais essa figura. Então eu acho que, assim, fazendo uma comparação com a comédia americana hoje ela está sofisticada no bom e no mau sentido. No bom sentido, por quê? Tem comédias muito bem escritas, bem elaboradas, inteligentíssimas, legais pra caramba, que eu curto pra caramba. E tem, no mau sentido, que são aquelas comédias que não são tão boas, mas são sofisticadas, tentam pegar um público tão fechado que não comunica com ninguém. E acabam caindo direto pro VOD e não falando com ninguém. Ou seja, com comédias falhadas, né? E não existe mais a grande comédia. Eu acho que a última grande franquia de comédia mesmo foi o Se Beber Não Case, que, não por acaso, foram feitos por 4 atores... E só um era um comediante realmente de ofício, que era o Galifianakis, né? Que é o Zach Galifianakis. Enfim, eu vejo dessa forma. Eu acho que hoje no Brasil nós temos uma comédia de comediantes mais forte que a comédia americana. E é por isso que as nossas comédias hoje fazem mais sucesso do que a comédia americana.
Você, mesmo os dois que você citou aí, o Leandro Hassum e a Ingrid Guimarães, já faz um tempo que a gente não vê uma comédia no cinema recente deles. E aí você trabalhou algumas vezes, bastante vezes, com a Ingrid, com o Leandro. Pelo seu histórico, você tem um costume de manter assim, parcerias. Como é que é a sua construção dos personagens? Você gosta de escrever para um comediante? Porque, pelo que você está falando, você entende a força do ator, né? Do ator comediante dentro da comédia, tem um papel enorme, né? Quase fundamental. A gente vê aí o Paulo Gustavo, foi um exemplo que você falou. Como é que você pensa os seus personagens, seus filmes? Você pensa já num ator para fazer? Você escreve em cima de alguém que você quer convidar? Como é que é esse seu processo?
Exatamente isso, tá? Eu não consigo escrever uma comédia sem saber quem é o comediante, né? Até já aconteceu, mas assim, não é o que eu não é o que eu gosto de fazer e não é o meu melhor. Por que isso? Porque um roteiro de comédia, né, assim, ele não nasce para ser apenas um texto, para ficar numa gaveta ou para virar um livro. Não, ele vai virar um filme, né, ele vai virar um longa-metragem. Então você tem sempre que pensar que aquilo tem que se encaixar em alguém, não alguém se encaixar naquilo. Né? A gente nunca pode deixar de levar em conta a persona do ator, né? E assim, ou mesmo o estilo de um diretor, né? Como eu sempre digo, comédia, né, é mais do que qualquer outro gênero, comédia é afinação, né? É quase que tocar por música. Então, se você não tiver, se o texto não estiver afinado com o diretor e não estiver afinado com o ator, você não vai ter uma boa comédia, entendeu? Porque você não pode dar uma piada para a Ingrid Guimarães da mesma forma que você dá para uma Heloísa Pirce, entendeu? As duas têm tons de voz diferentes, inflexões diferentes, ritmo vocal diferente, timing de comédia diferente, né? Então, assim, e isso você percebe no teatro, que quando elas estão numa peça, o tempo da Lolo é um, né? E o tempo da Ingrid é outro. A Ingrid trabalha com o tempo... Aquele tempo da quebrada sempre, assim, do olhar, da virada da cabeça, não sei o quê. A Lolo é sempre mais soltinha, mais macia e tal. Então, você tem que perceber o ator para quem você vai trabalhar. E no caso do cinema, né, você ainda tem... É um desafio ainda maior, porque você vai cristalizar aquela imagem. O ator não tem como salvar uma cena no cinema. Você filmou. Não é igual ao teatro. Né? Não é igual, assim, a TV você pode gravar mais vezes e tal. Mas, enfim, você tem que escrever pensando, né, em como vai ficar com aquele ator, né, porque a piada só vai se completar na tela, na voz dele. Então, você tem que realmente jogar a bola muito certa para ele. Né? Então, você tem que realmente pensar nisso. Por exemplo, nos Farofeiros está passando uma situação bastante interessante. Né? O personagem, o casal principal, né, nós não tínhamos o casal principal, não. O casal mais histriônico da história, que era o casal do Lima com a Jussara, né? que é do Maurício Manfrini, o Paulinho Dondó, com a Cacau Protásio, né? O primeiro tratamento de roteiro não foi escrito para os dois. Na verdade, a gente estava em busca de dois comediantes ali, né? E a gente não tinha fechado, ninguém. Foi assim, era um roteiro que a gente tinha vontade de fazer, e que a gente não sabia quem encaixar. Num primeiro momento, a gente chegou a pensar no Leandro Hassum para fazer o Lima, né? E na Fabiana Kahla para fazer o Sara, né? Só que aí aconteceu, o Leandro Hassum emagreceu. E aí, assim, a gente falou assim, cara, perdemos um lado teórico dele aqui, que, sabe, mais bagaceira que a gente gostaria de ter. E já tem várias personagens com o Hassum, não tem problema nenhum. Né? E aí a gente ficou sem. E aí, quando chegou o Maurício Manfrini, né, ele me ligou para falar de um outro filme que ele queria fazer. Eu aproveitei e falei, não, tu vai fazer o meu primeiro. Aí eu falei, pô, beleza, daí vambora, vamos trabalhar juntos. E aí, caramba, Maurício Manfrini com a Fabiana Kala talvez não rendesse tanto, entendeu? Assim, eu amo a Fabiana Kala, acho uma comediante espetacular, entendeu? Mas não tinha a mesma embocadura ali. Para fazer uma dupla com o Maurício Manfrini, teria que ser uma outra atriz, né? Isso, para mim, ficou muito claro desde o início. E aí a gente chegou na Cacau Protásio, né? Que alterou totalmente o perfil da personagem. A personagem dela, no primeiro tratamento, era uma personagem burrinha, né? Ela era tipo a Magda do Sai de Baixo, né? Aí eu falei, cara, desculpa, mas eu não consigo ver Cacau Protásio fazendo uma Magda, né? Uhum. Ela tem uma outra persona cômica, ela tem uma outra energia, né? A gente vai ter que derrubar toda a trama dele do roteiro. E derrubamos, né? Aí, no segundo tratamento, foi enlouquecedor. A gente teve que achar um outro caminho, não sei o quê. Mas quando a gente achou a volta Cacau, o personagem cresceu e ganhou outro caminho e chegamos a alterar até mesmo o final da história. Então, assim, para fazer uma boa comédia, né, roteiro de cinema, ele não é uma obra estanque, entendeu? Você tem que saber adaptar até mesmo na hora de filmar, entendeu? Às vezes você não consegue o cenário que você quer, às vezes você não consegue o ator que você quer, às vezes você não consegue. Você tem que ter esse jogo de cintura. E a comédia, mais ainda, né? Nós tivemos, por exemplo, problemas sérios com os Farofeiros, que na cena final da praia do Ano Novo, cara, a gente tinha um planejamento de realização que era uma cena muito maior do que era. A gente não conseguiu, porque no dia houve uma tempestade de vento que expulsou todo mundo da praia, entendeu? E a gente acabou ficando uma coisa muito curtinha. Então, o que acontece? A gente tem, e aí a gente conseguiu salvar no jogo de cintura na edição, entendeu? Então, se você tem essa capacidade, se você assim compreende que o roteiro de cinema é algo mais maleável, entendeu? E que você pode adaptar segundo as necessidades de produção, por que não adaptar para o ator? Entendeu? Então, assim, a gente trabalha, sim, focado em cima do ator, sempre. Entendeu? E eu acho que isso não é demérito nenhum para o roteiro ou para a criação. Porque se pensarmos mais uma vez a história do cinema, da comédia, né, o Chaplin escrevia para o Carlitos, né, o Stan Laurel e os autores do Gordo Mago escreviam para os dois, né, focado no que os dois podiam fazer. O Jerry Lewis, assim, todo mundo escrevia pensando nas piadas físicas do Jerry Lewis. Então não tem problema nenhum, entendeu? Existe essa coisa assim, mas a gente vai submeter o roteiro apenas ao estrionismo do comediante, como eu li numa crítica uma vez, né? O roteiro está apenas ao serviço do comediante. Falei, ué, qual o problema? Se a gente está conseguindo fazer o comediante brilhar, ótimo, entendeu? É isso que importa. Aí é aquela coisa que eu falo, mais uma vez, é a falta de preparo, é a falta de cultura da nossa crítica atual, não só atual, desde sempre, da nossa elite cultural, que não compreende que cinema é mais do que aquilo do que está nos manuais que eles costumam seguir.
Uhum. Ô Paulo, aproveitando essa deixa que você falou agora sobre o protagonista carregar o filme, né, esse ator, esse grande estrela carregar o filme e tudo mais, né, na visão da crítica. Qual é a sua posição sobre o Caco? Você é um cara que é mais aberto ao improviso do ator? Você gosta mais de deixar tudo mais encaminhadinho? Mas como é que você lida com isso?
É o seguinte, né? O Caco, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu aprendi de cara quando no meu primeiro trabalho na Globo, né, que foi, eu entrei para fazer o Sai de Baixo. Não estou falando do Caco Antibes, não. Estou falando do... o improviso deles no palco, né? Então, assim, eu lembro que o Falabella, que era um excelente improvisador, improvisava bastante no palco, né? Eu lembro, assim, era patente que era o seguinte, quanto menos firme o texto estava, mais abertura você dava para o comediante improvisar, entendeu? Se as piadas não encaixavam, se as piadas não entravam, aí o comediante começava a improvisar. Isso é muito natural, né? Porque é muito duro para um comediante, no caso, um programa que sai de baixo, que o cara está lá na frente do palco, entendeu? E aí, assim, ele dá a primeira piada, não funciona. Dá a segunda piada, não funciona. Dá a terceira piada, ou seja, o texto tá uma bosta. Dá a terceira piada, não funciona. Ele vai tirar uma historinha da caixola e vai fazer um caco nele ali. Ele vai fazer a plateia rir, porque a função dele é essa, né? Uhum. Então, o que acontece? O caco, muitas vezes, nasce vamos dizer assim, do que o texto não trouxe, né? Isso acontece bastante. Mas também existe uma outra questão, que é o seguinte, que às vezes o texto está tão bom que o cara se empolga, entendeu? Assim, o cara dá uma piada, ele vai e complementa em cima daquilo. Então, o que acontece? Você tem que saber ver qual é a questão. Isso você percebe primeiro na leitura. Quando você faz uma leitura de texto e você percebe que as piadas não estão funcionando, você tem a obrigação de levantar essas piadas para poder ajudar o comediante. E se não funcionar, você abre pro caco. E às vezes acontece, como eu falei, o cara se inspirar no texto, porra, tão engraçado, e ele dá a volta por cima do texto e ajuda você. O que eu digo sempre é o seguinte, eu deixo muito claro para todo comediante, né? Cara, pode improvisar, entendeu? Mas me diga por que está improvisando, entendeu? E assim, e por favor, a cena começa aqui e termina lá. Se você vai dar a volta e subir, descer, qualquer coisa e tal, não importa. O importante é que comece e termine onde está no roteiro, entendeu? Então, assim, como eu sempre digo, roteiro não é um trilho de trem que você bota um trilho e vai embora, vai reto. Não, roteiro é mapa, né? Você coloca o ponto A e o ponto B, você tem que chegar lá. Se você quiser parar para contar piadinha no meio, cara, fique à vontade, desde que seja realmente em prol da cena e desde que funcione, porque tem muito caco que às vezes não funciona, entendeu? Tem muito caco que joga contra. Mas eu vou dizer, 90% das vezes, né, a sensibilidade do ator, a criatividade do ator é muito bem-vinda. E isso a gente tem que aprender a respeitar, né? Assim, tem muito ator que fala, Paulo, mas aqui você permite que improvise? Eu sei, claro que improviso. Se você tá participando da obra, o ator tomou o texto para ele, entendeu? Então, assim, eu acho assim, cara, improviso é sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo, desde que a gente saiba por que, que ele está vindo e desde que ele contribua para a história. Sabendo disso, sim, tudo, porra, pode fazer à vontade.
Sim. E Paulo, você tem uma parceria muito forte com o Roberto Santucci, né? E eu queria saber como é que é essa parceria na prática. Ele é um tipo de diretor que também é um pouco roteirista, que se envolve mais. Você se envolve durante a produção, durante a filmagem? Você dá os seus pitacos ali, você participa no set? Como é que funciona essa dinâmica?
A gente tem uma dinâmica bastante peculiar, que é assim, né? O Santucci, ele é um diretor bastante participativo, né? A gente, assim, normalmente, a nossa forma de trabalhar é a seguinte. A gente recebe uma ideia, ou ele traz uma ideia, ou eu venho com uma ideia minha, né? E aí a gente bate bola sobre essa ideia. E aí, batemos bola sobre essa ideia, eu junto o material, eu vou e eu sento e escrevo com um colaborador ou um parceiro, entendeu? Eu escrevo esse roteiro. E aí eu volto para ele. E aí o Santucci tem muitas ideias, cara. E é muito legal você ouvir as ideias do diretor, né? Porque é ele que vai, na realidade, realizar aquilo ali. E ele colabora bastante, sim, com ideias de cenas, com ideias de produção. Porque o que acontece? É ele que vai pegar aquele roteiro, botar embaixo do braço e vai fazer, por exemplo, as locações, né? Vai verificar as locações. Então, assim, ele vai chegar lá, ele vai chegar naquela casa e muitas vezes acontece coisas do tipo assim, ele chegar num lugar e falar assim, Cursino, olha só, consegui uma casa espetacular para fazer a cena do fulano de tal, do personagem tal, né? Cara, e tem uma escadaria sensacional, vamos fazer uma piada aqui? Falei, vambora, né? Aí a gente bola uma piada para esse cara para poder aproveitar o cenário, entendeu? Então, assim, esse jogo, essa abertura do diretor com o roteirista, esse canal aberto que muito inteligentemente o Santucci abriu, foi fundamental para o nosso sucesso, para a nossa parceria, né? Porque tem muito diretor que erra ao pegar o roteiro para ele e deixar o roteirista de fora, entendeu? Isso é uma grande burrada, né? Eu falo isso para todos os diretores que eu conheço. Cara, não afaste o roteirista. Você está afastando uma pessoa criativa. Tente utilizar a criatividade dele a seu favor, Porque o roteirista também quer acertar, o roteirista também quer fazer o filme funcionar, né? Então, foi graças a essa generosidade e essa inteligência do Santucci que a gente conseguiu fazer uma parceria onde a gente troca a bola o tempo todo e só melhora o processo, né? Eu acho assim, muitas vezes a gente discute, a gente debate ideias, a gente chega realmente a discutir feio algumas coisas. Tem horas que a gente, sabe, quase sai no soco nas discussões, né? Porque tem horas que fala, não, eu acho isso melhor, não, eu acho aquilo melhor, não sei o quê. Tem horas que a gente chega quase realmente às vezes fato. Mas isso é fundamental para a criação, né? Não existe criação sem debate, sem conflito, né? Você tem que, você tem que botar a ideia à prova. Não adianta o roteirista achar que a ideia dele está sempre brilhante, porque não está sempre, você nem sempre tem toda a razão do mundo, e não adianta o diretor achar também que está em toda a razão do mundo. Quando os dois começam a ter certezas absolutas, entendeu? O processo todo fica pobre, entendeu? Eu acho que o debate é necessário, né? E é claro que haverá momentos de tensão, momentos em que um vai ter que ceder, entendeu? E aí, assim, sabe, eu acho que tem que ter, mais uma vez, tem que ter generosidade também. Né? Eu muitas vezes, assim, o Santucci trouxe ideias que eu falei, não, cara, eu não gosto disso, eu acho que essa cena vai ficar ruim, mas se você acredita, cara, porra, vambora, eu compro a sua briga, entendeu? Eu boto no texto, eu faço isso, entendeu? Assim como ele também muitas vezes fala, Cucino, eu não vejo graça nenhuma nisso aqui, vou fazer porque você está falando que é bom, ok, ele também foi generoso. Se não houver essa generosidade, e aí a mesma coisa dos atores, cara, às vezes o ator chega e fala, Cucino, eu acho que essa piada aqui não vai ficar legal não, cara, posso trocar? E aí eu vou falar, olha, eu acho que não tem que trocar não. Se, sabe, é um jogo de cintura, é um jogo de maturidade, eu acho que tem que ter mais, sabe, mais generosidade, é uma maturidade de entender aonde você tem que ceder e aonde você pode, entendeu?
E tem que saber escolher as batalhas, né, também.
Exatamente, tem que saber escolher as batalhas. E aí, assim, também tem que ter, cara, a hombridade, a generosidade de quando, assim, a batalha do teu colega não funcionar, e isso acontece, entendeu? E de não cair de pau e chegar, ah, meu sorte, tinha razão. Porra, não faz isso, sabe? Você chega pro cara e fala, olha só, meu saco, pô, você tentou, legal, pô, pena que não funcionou tão bem, mas, pô, na próxima a gente faz melhor. É isso, entendeu? Porque eu acho que nossa área, assim, mais do que muitas das outras áreas, ela estimula muito a vaidade das pessoas, né? Então, assim, se você não tiver cuidado com a sua própria vaidade, você não vai poder falar da vaidade do outro, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa maturidade, entendeu? Eu acho que, uma coisa que ajudou muito a gente é que eu e o Santucci, a gente se conheceu aí com 35 anos, 36 anos, já era meio velho já, então... E já tínhamos brigado muito na vida com outros processos, então a gente chegou muito maduro nesse, então, a gente consegue se compreender, né? Então tem coisas que realmente, assim, a gente banca a briga um do outro e até mesmo defendo, não, aquela cena que o Santucci faz uma cena que eu não gostei e ficou uma droga realmente no filme e tal, eu vou lá e defendo, não, aquela cena lá tá lá, porque eu defendo o cara, entendeu? Eu acho que tem que ter essa parceria. A parceria é saber aceitar mais do que as qualidades do outro, cara. É aceitar os defeitos do outro também.
Perfeito. Legal. Perfeito. Paulo, para encerrar, a gente tem um bloco final que a gente costuma fazer, a gente faz umas perguntas mais pessoais para os nossos convidados.
Pode ser.
Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer mídia, qualquer duração, enfim.
Eu gosto muito do acabamento do primeiro de Quero Atuar, né? Eu acho que é o melhor roteiro, assim, acho que é o meu melhor roteiro, é um roteiro que eu tenho um carinho imenso, porque eu acho que ali tudo funcionou, foi um roteiro que eu tive tempo suficiente para ele ficar com qualidade, uma parceria sensacional com o Marcelo Sabac, que é um parceiraço, um dos melhores dialoguistas que eu conheço, né? E tem uma sensibilidade para escrever para mulheres, homens, enfim, eu acho ele muito assim, meu melhor parceiro, né? E aí eu acho que a gente fez eu fiz o meu melhor roteiro com ele, é o de Pera Soar.
Legal. E qual é o pior roteiro que você já escreveu?
Aí fica difícil. Não, cara, eu acho que eu já errei em muito roteiro, mas eu acho assim, eu tenho grandes questões com o roteiro do, eu acho que é o meu roteiro mais fraco, que é o do Tati, o filme, entendeu? Porque
o Diário de Tati.
Diário de Tati, exatamente. Uhum. não consegui, assim, compreender realmente a mecânica do roteiro, a mecânica da personagem, né? De certa forma, eu rejeitava a personagem e foi não tenho nada contra a Lolo, eu adoro a Lolo e a personagem, mas eu não consegui escrever para ela, entendeu? E ali eu acho que eu fiz o meu pior trabalho, eu não consegui dar nada de mim ali, entendeu? Eu acho que é um roteiro que hoje eu, assim, eu nem colocaria na lista do que eu já fiz.
É um filme meio esquisito também, que ele demorou para sair, não foi?
Graças a Deus, porque assim, cara, ele...
porque, assim, ele saiu num momento assim que a personagem não estava tão popular, é a impressão minha.
Não, o que rolou ali foi o seguinte, né? O roteiro todo, na verdade, a história toda do filme foi uma história bastante complicada, né? A Lolo teve a ideia de fazer o filme no auge da personagem Tati, só que era um momento do cinema brasileiro onde as coisas demoravam muito para acontecer, não existia o fundo setorial ainda, entendeu? Então não havia como financiar o filme. E a produtora do filme também era meio inexperiente, entendeu? Tudo ali, na verdade, jogou contra. E aí, o que aconteceu? E eu não fiz parte do primeiro momento do Tati. Na verdade, eu entrei num segundo momento para tentar salvar o roteiro, né? E eu não consegui. Eu falei, olha só, tá tudo muito complicado. E já havia toda uma produção meio que já no meio do caminho. Enfim, eu meio que tentei salvar o roteiro ali e não consegui. E aí o filme, quando ele ficou pronto, né, o que aconteceu? O momento da personagem da Tati já havia passado. E aí ele foi para uma gaveta, né? As pessoas, os exibidores não sabiam quando lançar, né? E estavam esperando o melhor momento. E aí demorou muito para ser lançado. Demorou aí, sei lá, 5 anos para ser lançado, 6 anos para ser lançado. E, cara, e a coisa mais doida desse filme é o seguinte, né? Isso foi sensacional. Que, assim, a gente fez um filme, né, sobre o Diário de Tati, e eu não vou lembrar os anos especificamente. Eu só sei o seguinte. Quando a gente escreveu o filme, ela tinha um diário, né, onde ela gostava do Felipe Dillon, que não tinha... 5 anos depois,
não,
cara,
existia que... mais Felipe Dillon.
Não existia. Cara, era outro mundo. A gente já tava com rede social, a gente já tava, sabe, não tinha internet. Cara, é assim, virou um filme de época. Anos do filme virou um filme de época, cara, foi impressionante, né, cinco anos depois eu teria sentido fazer o blog da Tati, entendeu, sabe, teria, sabe, cara...
Mas é meio a Deus Lenin, assim, né, a Tati acordou. Exatamente.
É um outro planeta, o Felipe de Longe era fácil, sabe, então é uma coisa assim... Foi uma coisa meio boa. Ficou totalmente defasado. E é claro que não tinha como ir bem dessa forma. Você já não tinha como ir bem antes, não tinha como ir bem depois.
E, Paulo, qual é o produto audiovisual, pode ser nacional ou estrangeiro também, qualquer tipo, filme, novela, série, que você assistiu e que você gostaria de ter escrito, gostaria de ter assinado junto, gostaria de ter participado?
Cara, tem vários, cara, assim, eu adoraria mesmo ter feito parte da equipe de Friends. Eu acho Friends uma comédia espetacular, eu acho uma comédia de primeira. Não, eu não acho nem que seja a melhor sitcom de todos os tempos, não, entendeu? Assim, eu tenho sitcoms que eu acho até melhores, né? Mas eu achava aquele elenco tão afinado, eu achava aquela proposta tão moderna para a época, porque me pegou nos 20 e poucos anos na época, que, caramba, dava vontade de escrever para aquilo, entendeu? Eu tinha vontade de fazer parte daquilo, né? Friends eu acho muito bom, né? Mas, assim, se fosse falar em termos de qualidade de texto, né, eu adoraria ter feito Frasier, né, que eu acho uma espetacular também uma Golden Age americana ali, entendeu? Que eu adoraria ter feito. Né? Isso no caso da TV. Mas se for falar de cinema, então, cara, pô, eu queria ter sido Billy Wilder, sabe? Eu acho Billy Wilder pra mim o top de tudo da comédia ainda.
Perfeito, perfeito. E pra fechar, Paulo, qual é o roteiro que você escreveu ou uma ideia que você tem guardada que você nunca conseguiu realizar, mas que tá lá na sua lista de desejo, que você quer muito realizar algum dia?
Cara, eu tenho aqui hoje, cara, engraçado, eu tenho uma sinopse, né, quase um argumento, na verdade, que é o meu sonho fazer, né, porque eu tô querendo No, é aquela coisa assim, se você pegar tudo que eu e o Santos viemos fazendo, a gente sempre dá uma quebra, assim, é por isso que me irritou tanto aquela questão do topar tudo por dinheiro, né? A gente sempre tenta quebrar um pouco, não ir apenas no que dá certo, né? Então, quando todo mundo estava fazendo comédia de casal, né, a gente foi lá e fez o De Pernas pro Ar, que era uma comédia de protagonista feminina. Quando todo mundo estava pensando em fazer comédia de protagonista feminina, a gente foi lá e fez o Até Que a Situação Se Separe, que é o protagonismo masculino, né? Quando todo mundo começou a fazer comédia familiar, protagonismo feminino, a gente foi lá e fez uma comédia política, que foi o candidato honesto. Então, a gente está sempre quebrando um pouco isso, né? E aí, assim, eu tenho um projeto hoje do coração que vai demorar muito para sair, está na gaveta, porque é um projeto caro, mas eu quero muito fazer, que é uma comédia de ficção científica brasileira, entendeu?
Epa.
E é assim, é uma comédia meio que misturada, meio que inspirada no Dominhoco, do Woody Allen, né, que é uma comédia sobre uma garota, entendeu? Uma garota gordinha no presente, entendeu? Que ela vai fazer um tratamento para emagrecer, esses tratamentos que tem de criolipólise, não sei o quê, onde ela congela o corpo inteiro e ela acorda, sabe, 200 anos depois, entendeu? No Brasil de 200, daqui a 200 anos, onde ela descobre que ela é a única gorda do planeta. E aí, assim, ela é a única gordinha do planeta. E por ser a única gordinha do planeta, e aí, assim, tem toda uma história lá que a internet quebrou, ninguém mais tem foto, ninguém sabia quantas pessoas eram e tal. E aí, assim, as pessoas não sabem o que é gordura, né? Então, e ela acaba que o grande desejo sexual de todo mundo.
Caramba, bicho.
Essa comédia já está, assim, esse argumento já está vendido pra Fox, entendeu? Assim, a gente quer muito fazer. Só que, cara, a gente não tá conseguindo achar um jeito de viabilizar, entendeu? Mas a gente vai encontrar, daqui, sei lá, daqui um ano e meio, dois anos, sei lá, de repente sai. Mas já tá aí há 2 anos parado e a gente não sabe o que vai fazer.
Pô, tem que sair, cara.
Tô tentando digerir a ideia. Muito legal.
Porque tem uma discussão aí sobre hoje em dia, muito. Aquilo que eu falo, quando eu vendi a ideia, olha só o Zeitgeist, né? Essa questão da estética, de você querer emagrecer o tempo todo, as pessoas o tempo todo estarem preocupadas com o peso, com a beleza e com tudo, quando na verdade existe a questão dos padrões e tudo, e a gente brinca com essa questão dos padrões, né? Quando ela vai pro futuro e descobre que que ela é desejada daquela forma, existe uma grande inversão de expectativas, né? Uhum. Então, assim, eu adoro, é uma comédia que eu tô com muita vontade de fazer, eu tenho, assim, pau duro para fazer mesmo, para realizar, entendeu? Mas, assim, a gente bate no orçamento e fala, caramba, tá caro ainda, como é que a gente barateia, entendeu? Sabe o que? É muito complicado fazer, pra dar essa realidade. Mas, sei lá, cara, de repente, se a indústria nos ajudar aí, a gente consegue um dia tirar do papel.
Pô, tem que sair
caramba,
isso.
Caramba, demais. Uhum. E é um filme super otimista, né? O Brasil durando 200 anos, mas...
Não, a piada mais importante... A piada mais engraçada é que o Sarney ainda estava vivo.
Pô, Paulo, perfeito, cara. Muito obrigado, foi ótimo. Foi
cara,
muito
demais
legal.
O papo, cara. Brigadaço, Paulo. Muito bom.
Legal.